Olá, está no ar por 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, clica aqui, ó, se inscreve no nosso canal, o maior canal especializado no setor portuário do Brasil, e você fica por dentro de tudo que acontece nesse setor que movimenta um terço do PIB nacional. Essa semana, converso com um amigo, Ari Brito.
Porto 360. Patrocínio.
Cara, que prazer te ter aqui no Porto 360.
A honra é minha. Quem diria, né?
Que legal, né?
A gente tava comentando nos bastidores, né? Como a gente vai dando upgrade, né? Assim, a cada momento da nossa vida vai subindo, né? E conquistando espaços e tal. É muito legal. E eu acompanho a tua jornada já de tempos, né? Eu sou um daqueles loucos que lá atrás falei, olha, tem esse caminho aqui, né?
Nós já vamos falar disso, Nós vamos abrir isso daí, vamos descortinar. Mas antes, eu queria que você se apresentasse. Não dá, eu posso começar a pontuar aqui. O Ari realmente tem uma qualificação enorme. Além de presidente, né, da Associação dos Profissionais de Marketing, além de neurocientista, além de comunicador, além de professor, o que mais que o Ari faz?
Ah, basicamente isso, assim, eu me dedico a transformar pessoas, né? Você sabe também, a gente já se conhece há um bom tempo, você foi um daqueles que lá atrás também me incentivou sempre, né? E a gente sempre fiquei incentivando um ao outro, né? Mas eu gosto de pensar que eu trabalho no caminho da comunicação, trabalhando a comunicação pessoal e profissional para melhorar a autoestima, para melhorar o desenvolvimento pessoal. Então, a partir daí, né, eu acabo sendo professor, né? Eu tenho, só de universidade, eu tenho mais de 30 mil alunos.
Uau!
Né, e como palestrante, né, mais de 100 mil pessoas que eu já falei. Então, assim, é um número muito significativo de pessoas que eu falo e ainda mais pensando no tipo de trabalho que eu faço, né, que é de autodesenvolvimento. Então, eu faço treinamentos em company nas empresas do Porto, dou palestras pelo Brasil afora, né, sou speaker TED, né, que a gente brincou até nos bastidores.
Porque, que é um speaker TED?
É, porque, assim, o speaker TED é um orador, né, uma chancela que o TEDx dá para alguns profissionais que são palestrantes TED, né? Que aí tem Bill Gates, Al Gore.
Uau! Né? Assim, ao nível do Porto 360.
Musk, né? Então, assim, é muito legal estar num hall, né? Se você for lá na página do TED e pegar os palestrantes TED, né? Só tem nomes, né? Grandes nomes internacionais. E aí eu tô lá no meio, né? Já tive a oportunidade de palestrar, né? E aí acabo recebendo essa chancela. Então, assim, você acaba entrando num grupo que, às vezes, até no meu caso, eu vou dar palestra e olho pro lado e falo, meu, não acredito, eu vou pedir autógrafo aqui para esse cara aqui do lado. A gente dando palestras para pessoas incríveis, né, que eu considero muito, né, que eu sou fã. E, de repente, essas mesmas pessoas que, às vezes, a gente tá lá no evento, a pessoa fala, não acredito, eu tô te conhecendo e tal. Eu fico, uau!
É muito legal isso,
legal, né?
Muito legal. Ari, vamos lá. Eu tenho muito para falar a respeito de pessoas. As pessoas, a sociedade, no modo geral, sempre comenta comigo, fala, Maxwell, você é um defensor da tecnologia, mas ao mesmo tempo se levanta a pauta de pessoas, né? Não existe aí um conflito entre uma coisa e outra? Eu falo, não, as duas questões andam juntas. A gente vai descortinar já já isso. Quero falar em relação a alguns pilares também de profissionais do setor portuário, mas antes disso, eu quero voltar a 5 anos atrás, se você me permitir, né? Eu lembro que eu estava começando com um programa sobre Porto, numa outra emissora, deixa eu corrigir, eu estava numa rádio, né, falando sobre Porto em uma emissora, e o Ari, para quem não sabe, foi a pessoa que me descobriu, porque ele tem essa habilidade de descobrir talentos. E aí, você me fez um convite, né? Eu me lembro a oportunidade que você disse assim, Maxwell, pô, vamos para televisão, né? Vamos fazer um trabalho como esse, focado em Porto, na televisão. E aí eu quero te perguntar, não é porque é o Maxwell, né? Mas você tem essa habilidade de descobrir talentos. O que, que você identifica no talento? O que, que você identificou naquela oportunidade no Maxwell que te levou a tomar essa decisão de me dar a oportunidade? Porque a vida é feita de oportunidades, né? É. A gente fala que é um programa de Porto, mas para que você seja um bom profissional, eu sempre costumo dizer que você vem acompanhado de sorte e profissionalismo. Não adianta você ser um excelente profissional se você não tiver uma parcela de sorte. Sim. Não adianta ter sorte na vida, sendo que você não é um bom profissional.
É um pouco do que eu trabalho em treinamentos, né? Então, por exemplo, nas empresas, quando eu faço treinamento em company, e aí como eu tenho uma ligação muito grande assim com o pessoal, por exemplo, aí Marcelo Neri, né, Finamara, aí Cindição, André, tipo, pessoal do Porto que a gente vive convivendo e dando treinamentos nas principais empresas do Porto, né, e aí por isso até foi um mote pra gente estar conversando aqui também, mas assim, pra mim, eu considero muito que a inteligência artificial, ela vai, e aí o Harari é um cara que escreveu alguns livros, inclusive o Homo Sapiens, que fala que a gente tá criando uma geração de inúteis. Por quê? Porque a gente vai trabalhar atividades que não precisam de estratégia, não precisam de inteligência. É simplesmente reproduzir, que era o estivador que de repente estava carregando uma carga e que hoje o operador de port trainer vai fazer lá substituir um monte de mão de obra. Ah, acabou a mão de obra no porto? Não, mas foi substituída por uma mão de obra mais de especialidade, por uma função um pouquinho mais sofisticada, vamos dizer assim. E para mim, eu considero isso, gosto muito de falar para... quando a gente está falando na BRH, por exemplo, dos profissionais de recursos humanos, nos hard skills e nos soft skills, ou human skills. O hard skills é assim, eu tenho algumas atividades do saber fazer, do to do, de, por exemplo, um editor de imagens que vai editar um material desse, ele tem que saber operar um software.
Claro.
Agora, será que ele sabe lidar com as pessoas? Será que ele tem a inteligência emocional para poder ter, por exemplo, uma resiliência de nos primeiros desafios ele passar por isso?
A criatividade é um soft skill.
A criatividade. O Harvard Business Review traz, né? Assim, é pensamento crítico, criatividade, comunicação clara. Então, eu trabalho muito, principalmente, esse tripé, né? Da liderança. Então, quando você, né, respondendo a sua questão, assim, o que você vê, né? É porque eu vejo muito soft skills nas pessoas. Porque, por exemplo, conhecer de Porto, um monte de gente conhece, né? Se você pensar quantas pessoas que você entrevista aqui diariamente, todos os projetos que se envolve, as palestras e as tuas viagens internacionais, a gente encontra um monte de gente que é muito boa em hard skills, mas de repente essas pessoas estão afundadas atrás de algum computador dentro de um escritório, e os executivos e as pessoas que estão fazendo o Porto acontecer são justamente as pessoas que estão colocando soft skills na linha de frente. E aí o meu feeling para você é isso, quer dizer, você é um cara que conhece Porto? Sim, mas os teus soft skills, quer dizer, esse pensamento crítico, essa clareza na comunicação, né, para poder expor e para poder defender, como você hoje é um porta-voz do Porto, poder levar isso para cada vez mais pessoas. Eu acho que esse é um ponto que, lá atrás, quando eu falei assim, poxa, esse cara, mais do que o hard skills, ele tem essa competência que é essa coisa da comunicação clara e do pensamento crítico e, claro, da criatividade, para fazer acontecer. Então, o meu feeling, eu gosto até de pensar, porque agora, recentemente, teve um festival internacional de publicidade, e aí deixar até registrado, mandar um abraço, porque eu tenho 3 ex-alunos, né, que das universidades aqui locais onde eu leciono, que foram ganhadores do Festival de Cannes, né, que a gente chama de Leões em Cannes. Então, assim, é muito legal dar aula para essas pessoas e também ter a oportunidade de dar estágio para eles lá no início, falar, vocês têm um futuro incrível. E essas pessoas que foram meus estagiários, que hoje são premiados internacionalmente, meio que comprovam que hoje é muito mais importante soft skills do que os hard skills. Porque um menino que edita num software, ele vai editar e vai ter um bom hard skills, mas o que vai fazer ele ser um grande nome internacional no segmento dele é justamente ele saber, né, trabalhar relações interpessoais, o que a gente chama de inteligência emocional, grafada lá pelo Daniel Goleman. Hoje a gente trabalha mais gestão da emocionalidade como conceito técnico, mas ainda dá para o leigo falar de inteligência emocional, as pessoas entendem mais.
Eu nem quero fazer pergunta. Continua. A gente quer consumir, né? A gente quer ouvir, quer falar, não dá nem vontade de fazer pergunta. Mas eu vou fazer pergunta. Ari, a gente está olhando esse universo, né? E a gente passou por algumas etapas. Primeira etapa da qualificação, né? A qualificação sendo muito importante, preponderante, para você atuar dentro do setor portuário, de outros setores também. Evidentemente, a gente trouxe associada à qualificação a questão da capacitação. Não adianta você fazer uma faculdade de publicidade e propaganda, sendo que você não tem uma capacidade específica para desenvolver uma função. E aí é o investimento na própria carreira, que sempre foi uma grande confusão, que as pessoas imaginavam que eu faço uma faculdade, entro numa empresa e a empresa paga o curso de capacitação, né? É algo que foi muito debatido, né? Eu acho que hoje está um pouco mais claro isso, né? Principalmente para quem está querendo entrar em um mercado de trabalho. E a gente vem com mais um pilar hoje em dia, que é a questão do comportamento. Né? As empresas estão avaliando o comportamento das pessoas antes de contratar. A gente faz um reality aqui e isso é muito claro dentro do reality para o setor portuário, para empregar essas pessoas, né? Para ajudar essas pessoas a entrarem dentro do setor que é tão fascinante igual o setor portuário. Como é que quem está lá do outro lado, né, nos assistindo, tende a atuar ou propriamente se comportar dentro deste universo Big Brother, né? Se assim eu posso chamar, que a gente tem... Hoje a gente está sendo julgado o tempo todo, né? Eu estou aqui, eu estou sendo julgado porque tem quem está assistindo, pelo pessoal que está aqui gravando o podcast, você está julgando, as pessoas no modo geral. Como é que a gente se comporta nesse universo tão competitivo que a gente tem, né? E que necessariamente faz com que a gente seja julgado a cada atitude que a gente tem.
Olha, para falar de comportamento, eu gosto muito da frase, até o Marcelo Neri já falou uma vez, a gente num bate-papo, que é essa coisa, né? Você contrata pelo hard skills e demite pelo soft skills, pelo comportamento.
Que legal.
Eu acho que é muito isso, assim. Quer dizer, você tem algumas competências, alguns presets que eu preciso, por exemplo, de um gestor de projetos. Aí ele faz um planejamento incrível e tal, então ele tem toda a habilidade para isso, tem todo o conhecimento. E aí, então, a gente tem lá uma siglazinha que a gente usa muito, que é bem simplesinha, até meio antiquada, que é CHA, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, de repente, o cara tem um conhecimento incrível, tem uma habilidade muito bacana e a gente contrata ele por causa disso. E na entrevista e nas dinâmicas, a gente consegue mensurar um pouquinho a atitude dele e aí vai lá e faz uma seleção. Só que no dia a dia, ele vai se despontar, vai começar a crescer, ter mais confiança e aí vão vir outros comportamentos. E aí, às vezes, esse chá, né, o conhecimento e habilidade, acaba ficando inferior à atitude dele porque é uma atitude mais tóxica. E a gente fala muito isso hoje em dia de toxicidade de trabalho, né, em ambientes de trabalho, principalmente pós-pandemia. Por quê? Porque um ambiente tóxico não é a mesa, a sala, o espaço físico. A gente está aqui num prédio maravilhoso, mas assim, o que vai tornar a toxicidade desse ambiente são as pessoas que passam por aqui.
Sem dúvida.
Então, quando você tem uma relação de amizade, quando você tem uma relação aqui com fraternização, eventos, ou seja, tem um time, e esse time é basicamente trabalhado as relações interpessoais e a comunicação entre as pessoas, você consegue reduzir essa toxicidade e fazer com que as pessoas... que tem uma expressão que o Mihaly, né, da psicologia positiva traz, que se chama flow. A pessoa trabalha em flow, que é ela colocar todas as competências dela e ter desafios suficientes para poder colocar essas competências em prática. Então, quando a gente mede a atitude de uma pessoa, o comportamento, em geral, qual é o problema? É o desequilíbrio desse flow. As pessoas, às vezes, têm competências demais e desafios poucos, e aí ela acaba ficando entediada e ela começa a criar caso. Ela começa a se dispersar e aí ela perde o foco. E aí, em geral, a gente acaba tendo que desligar essa pessoa. Ou essa pessoa tem desafios muito grandes e aí ela ainda não tem essa comunicação muito clara, não consegue se preparar a tempo dessas competências que vêm. Por exemplo, uma pandemia foi um exemplo disso. Não era todo mundo que estava preparado para a pandemia. Né? E aí, então, a gente tem, por exemplo, hoje um novo porto que demanda novos comportamentos, que demandam novos conhecimentos e novas atitudes. E aí, então, o comportamento, ele começa a se tornar cada vez mais necessário, porque a gente está saindo do individual para o plural definitivamente. Uma empresa, uma organização do nível das empresas que a gente lida, não é uma organização feita como antigamente, assim, ah, essa empresa aqui é do Ari, é do Maxwell, e aí o cara personificava a empresa e a empresa era aquele cara.
Eu escrevi no meu livro a diferença entre o eu-presa e o empresa. Empresa,
isso. É isso. Bem aquele ponto, exatamente. Quer dizer, quando você aborda essa questão do empresa, e aí a gente pensa no trabalho coletivo, trabalho coletivo requer uma comunicação muito clara entre as partes, né? Paul Adler fala, né? Clareza, coragem e principalmente a humanidade. Eu trabalho com pessoas, então a inteligência artificial ela vai preencher vários gaps, mas a humanidade ainda vai ficar por conta dos soft skills, das relações humanas. Quanto mais eu conseguir me relacionar, e aí de novo, não é ser amigo do meu colega de trabalho. A gente não precisa ser amigo para trabalhar juntos, mas a gente precisa ter empatia para eu entender as tuas dores, você entender as minhas e a gente conseguir um objetivo comum.
Esse é o perfil do profissional moderno?
Com certeza.
Ari, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é uma dor do setor portuário. Você que é especialista em neurociência, talvez possa nos ajudar nesse sentido ou até colocar a tua visão. A gente está vivendo um conflito de gerações dentro do setor portuário. Né? A gente tem a geração que ajudou a desenvolver o setor portuário, sim, sem dúvida. Existe um mérito ali monstruoso, é louvável, existe o reconhecimento, mas é uma geração que ficou aprisionada no passado, naquelas funções que lá existiam e que brigam para que essas funções continuem, né, perdurando na atividade portuária. Você citou alguns exemplos, eu poderia citar outros também. Então, esse é um ponto. Como é que a gente convence, de alguma maneira, que essas pessoas precisam mudar a chave, né, ou mudar a função, ou propriamente mudar de carreira, talvez, se assim o seja, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente tem essa nova geração que chega se qualificando numa universidade, depois com um curso de pós-graduação, depois o segundo curso de pós-graduação, depois ele faz uma MBA, depois ele faz um mestrado, e aí ele não contente, porque ele não aprendeu tudo, ele vai fazer uma outra MBA, ele faz uma especialização.
Hoje doutorado.
Tá? Ele faz um doutorado, e aí ele vai tentar entrar no mercado de trabalho com 30, 35 anos de idade, e talvez não tenha aquele background ou aquela bagagem que eu particularmente sempre me orgulho de ter começado a trabalhar com meus 16 anos de idade, 17, 18, ter sido cacheiro no CAIS ali, já comecei a tomar porradas da vida. Né? E isso cria casca, cria musculatura. Então, as duas perguntas. Primeiro, né, como é que a gente lida com essa geração antiga, né, ou a minha geração, talvez, que está enfrentando esse problema tão disruptivo que a gente tem? E como é que a gente atrai essa nova geração para atuar dentro do setor portuário? Porque a gente corre o risco de colapsar num futuro não muito distante.
Sim, eu acredito que a resposta tanto para uma como para outra seja numa única palavra, né? Porque você falou até de disrupção, e eu trago o conceito de resiliência humana. Não resiliência, por exemplo, porque até tem uma amiga que a gente já até palestra juntos, que a Andrea escreveu, Domador de Rinocerontes, que ela fala, né? A resiliência, na verdade, não é resistência. Ela é flexibilidade. E aí, assim, a galera da antiga do Porto, eles eram muito resistentes. Eles passaram por coisas inacreditáveis. E aí as pessoas, infelizmente, vivem um paradigma de que para crescer no Porto tem que ter resistência como sinônimo de resiliência. E para mim, a palavra-chave é resiliência como sinônimo de adaptabilidade, de flexibilidade. E aí, então, a gente tem um problema que as velhas gerações, as pessoas que construíram dentro de uma crença de que aquele modelo é o modelo correto. E aí a tecnologia...
Aprisionado na bolha.
E aí a tecnologia mudou completamente, mas eles ainda vivem aquele paradigma. E a resiliência faz com que eles fiquem resistindo àquele modelo. E aí quando eu mudo o paradigma, que aí é uma mudança, é ressignificar um conceito.
Claro.
Em vez de você, da antiga... Ah, o Ari é da antiga. Ari... A resiliência não é resistência a resistir ao novo, é você se adaptar ao novo. E a mesma coisa os novos, de vir trazendo modelos novos, mas que tenham consistência o suficiente para sobreviver aos próximos momentos do Porto. E aí, então, a gente tem uma nova geração que aprendeu coisas novas e briga com os antigos, então fica um conflito de gerações dentro do Porto, onde o meu modelo é o modelo mais ideal para aquilo e o modelo do outro é o modelo errado. E no final, nenhum nem outro ganha. Porque aí a gente tem esse racha, a gente tem esse conflito de briga de gerações, muitas vezes, inclusive na gestão,
sem
né?
dúvida.
Porque não é só uma questão assim de o chão de fábrica, né? Vamos chamar assim, mas às vezes você tem a questão realmente dos líderes, né? Que estão, inclusive, em transição de herdeiros e assim por diante, né? De passar para os filhos, né? A nova gestão das empresas, e que infelizmente ficam assim, meu pai aprendeu tudo errado, hoje é totalmente diferente. E não. Tem que trazer um pouco desse conhecimento dos mais antigos e também trazer um pouco do novo dos mais novos. E aí, esse break-even entre um e outro, eu chamaria de resiliência. As pessoas confundem muito resiliência com resistência. E a gente não pode resistir às mudanças, porque vai sobreviver, e você é um exemplo disso, talvez eu também me encaixe nisso, que a gente o quanto se adaptou. Eu sou professor universitário há 30 anos, eu dava aula com giz e nem tinha e-mail, não tinha telefone, e hoje o aluno me manda um WhatsApp para um trabalho, e aí, de repente, eles nem copiam mais nada, eles fotografam lousa. Imagina se eu ainda tivesse um paradigma de que aula é aquele cara que fica lá escrevendo lá na frente.
E anota no caderno.
Certamente eu já teria sido um dinossauro e estaria aposentado, não daria mais aula.
Você acha que para esse pessoal que hoje, né, vive com essa avalanche de informação, essa avalanche de velocidade principalmente, né, de transformação, e o setor portuário enfrenta isso como ninguém, tem de ter a habilidade de enterrar projetos? A resiliência, será que é isso? É você ter a habilidade, ou seja, cara, aquilo a gente tentou, funcionou, não der certo, enterra e vamos partir para o próximo, né? Então eu sou resiliente para estar aberto e sempre com as minhas antenas ligadas para perceber que aquilo não funciona, enterra e vamos para o próximo.
O problema do enterra ou o problema de buscar uma nova solução é que, assim, infelizmente, a resiliência está dentro daquela frase também que é super clichê, mas que, assim, para cada solução, você vai trazer vários outros problemas quando a pessoa é resistente.
Claro.
O resiliente, ele vai pensar o seguinte, qual que é a melhor solução para esse problema? E aí entra a vaidade. Eu, por exemplo, estou fazendo um projeto que não está dando certo. E aí, assim, a minha resiliência não é eu ficar resistindo com esse projeto que não está dando certo. A resiliência é falar assim, quem aqui dessa equipe pode trazer uma nova solução para esse problema? E aí, então, a gente está indo para um patamar superior, que assim, a evolução da empresa, o crescimento da empresa, é entender que as etapas de break-even que tem dos crescimentos geracionais, eles vão no limite do conhecimento daquela geração. Por exemplo, meu pai me ensinou me batendo. Eu apanhava no meu pai para ser educado. Hoje eu não levanto uma voz para a minha filha. E aí, assim, como que eu consigo educar minha filha sem bater nela? Porque eu aprendi batendo. E o Porto é assim. Se eu aprendi batendo, não significa que eu vou bater, que eu vou crescer como empresa. Porque agora é um novo momento, entende? E isso é inteligência emocional.
Adorei isso. É o corte da semana, hein? Se eu aprendi batendo, não é necessariamente que eu vá ensinar batendo. E é isso que o Porto precisa aprender. Ari, deixa eu explorar um outro ponto, porque a gente percebe que isso é um mal nas corporações, né? Marca-se reunião para agendar a data da próxima reunião. Então você faz a reunião e aí você não resolve nada naquela reunião e você marca a data da próxima reunião para debater aquilo que você tratou naquela reunião, que na verdade você faz reunião para decidir, né? Para resolver. E muitas vezes as pessoas que são mais incisivas com isso, elas são rotuladas em determinadas caixinhas. A gente está falando de comportamento aqui dentro das empresas hoje, né? E necessariamente, olhando por esse lado, né, dos profissionais que querem entregar, que são incisivos em entregar e que buscam essa entrega, são profissionais que muitas vezes têm a habilidade de vender ideias. Eu estou colocando uma comunicadora dentro do reality, como mentora, né? E me perguntaram, falou, poxa, Maxwell, é Porto? Você vai colocar uma comunicadora para ser mentora de Porto? O que tem relação com o Porto? Falei, tudo tem relação com o Porto, porque o Porto tem pessoas, então pessoas têm comportamento e assim sucessivamente. Essa habilidade da comunicação, né? Ela hoje tem de ser algo obrigatório no perfil desse profissional, ou seja, eu tenho que me qualificar, eu tenho que me capacitar, eu tenho que ter um bom comportamento dentro da empresa, mas eu tenho que saber vender ideias. Porque se eu não vender a minha ideia, não adiantou eu construir um projeto.
Exato. Acredito que muito que esbarra nessa questão até de elaboração de reuniões e execução de reuniões. Porque para mim, por exemplo, quando eu falo de competências de um profissional, inclusive numa seleção de um CEO, de um executivo, o que eu vou pensar? Eu vou pensar assim, poxa, organização e disciplina são presets. Assim,
sem dúvida.
Como que eu sei que o Maxwell é um bom executivo? Porque ele é organizado e é disciplinado. Então, organizar para você poder colocar as coisas dentro de um espaço e disciplina para você fazer mesmo quando você não está com vontade. Então, regularidade é fundamental para resultado. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, que é muito organizada e muito disciplinada, mas ela não se comunica bem, ela engessa as reuniões. Então, assim, a comunicação, ela é a porta-voz, ela é como se fosse externalizar a minha disciplina e a minha organização. Então, quando eu sou organizado, eu sou disciplinado, mas eu sou um bom comunicador, eu consigo estabelecer organização para o meu time, porque organização, basicamente, a gente está falando em processos, em metodologia. Então, por exemplo, lá no RH, vamos trabalhar metodologia, design thinking, Agile, Canvas, tal. Tem várias metodologias. Só que se eu não conseguir comunicar disso dessa forma, o que vai acontecer? Minha equipe vai falar, poxa, a empresa é engessada, aquele executivo lá, toda hora fica fazendo reunião. E aí as reuniões não rendem, simplesmente porque não está muito claro qual é o princípio de elaboração de reuniões naquele time. Aí é aquela velha piada que a gente fala, né? Assim, será que essa reunião não dá para trocar por um e-mail? Não dá para trocar por um grupo do WhatsApp? Porque tem gente que tem um grupo do WhatsApp e não se comunica. E a comunicação da equipe é terrível mesmo estando num grupo do WhatsApp, que em tese seria a comunicação mais ágil que existe. E por quê? Porque não está claro qual é o princípio daquele grupo. E aí você cria um grupo...
Quem é o responsável? Eu sempre pontuo isso, né? Quem é responsável por deixar isso claro? É o gestor?
É o gestor, claro. Claro, porque assim, é aquela coisa, né? Quem que vai deixar o legado? É o chão de fábrica ou é o gestor? Eu sigo quem? E aí a gente fala muito hoje em dia de propósito, né? Assim, eu tô seguindo o Max, eu tô seguindo a Tribuna, eu tô seguindo a empresa A, B e tal, ou eu tô seguindo um propósito que aquela empresa me vende? E aí, então, a gente está no mundo dos propósitos, que a gente está falando de uma inteligência emocional, mas também está falando de uma inteligência espiritual, que onde as pessoas estão em flow, estão curtindo, porque tem um propósito por trás daquilo. O quanto a gente está levando de transformações no porto quando a gente bate esse papo? E aí, então, tem um propósito por trás disso, e não simplesmente, ah, vamos fazer um podcast, vamos fazer um programa de televisão, vamos fazer... Porque aí não justifica nem ter o espaço.
Claro, sem
porque
dúvida.
É assim, ah, eu tenho um espaço na televisão para quê? Para eu aparecer. Né? Aí a gente tá falando de vaidade. Na hora que você tem um propósito que é assim, poxa, esse espaço aqui é para servir de voz para esse grupo. E aí, então, tudo que você faz, todos os projetos que envolvem, né? No caso aqui, por exemplo, você pegar o Porto 360, o reality, tudo que você vai realizar, não é simplesmente, ah, vamos fazer um subproduto desse produto. Não, é mais uma forma de poder comunicar e tornar mais ágil essa transformação. E aí, então, o propósito é fundamental.
Essa nova geração, ela chega realmente com esse propósito que você pontuou, né? Eu percebo isso muito claramente. Se não tiver um propósito, ele não fica.
Eles estão fora.
Né? Eles estão fora, eles não querem saber. E a gente tinha a antiga geração que era a questão do interesse. Eu sempre pontuo isso, né? Eu fui criado assim, não sei se eu fui criado. Sim. A minha mãe falava assim, você tem que ter um emprego, CLT, né? Você recebe um salário.
Dá pra trabalhar para poder sobreviver.
Aí você vai lá na caixa, pega um financiamento para comprar um carro, aí você paga esse carro há 5 anos, quando você terminar de pagar o carro tá velho. E aí você fica com aquele carro velho, entra num financiamento de um apartamento, casa e morre. Era o padrão de vida ideal que se existia lá atrás e até para dos profissionais. Mas hoje, necessariamente, não é assim. É propósito. Só que quando a gente fala em propósito, Ari, eu quero explorar isso com você, porque é a dificuldade de muitas empresas. A gente entra no universo dos excessos, né? A gente percebe que as mídias sociais são excessos, então as pessoas querem aparecer a qualquer tempo, a qualquer preço, e as empresas estão monitorando essas questões, e aí você precisa entender como lidar com esse tipo de situação. E por outro lado, quando a gente fala dessa questão dos excessos, os profissionais eles precisam entender o propósito das empresas. E muitas vezes existe esse conflito. Ele está lá muito mais pela relação com o salário, pelo interesse, novamente, do que necessariamente pelo propósito. Como as pessoas equilibram isso, né? Porque eu recebo milhares ali, sem mentira, de comunicados nas minhas mídias sociais pedindo para eu encaminhar um currículo. Currículo não mais faz parte desse mundo moderno. Hoje é através de um site, você credencia, cadastra. Como a gente lida com isso, né? Porque tem muita gente lá do outro lado completamente confusa com isso. E isso abala emocionalmente as pessoas para buscar uma oportunidade de emprego.
De novo cai naquela coisa simples do chá, né? Do conhecimento. A gente fala muito assim de QI, né? De quem indica. A gente estava falando outro dia sobre isso. Assim, se você tem uma empresa que tem um profissional muito bom lá dentro e ele conhece um outro profissional muito bom que não está no mercado, qual é o problema de ele indicar? E aí, vai lá no site, se cadastra e tal, e eu vou falar com o meu RH. Qual é o problema disso? Agora, para uma pessoa que está num padrão, e aí é aquela coisa da força do hábito, né? Do Telarla, que fala assim, você faz o teu currículo, você estudou, tem uma formação, aí eu dou aula no MBA, dou aula na pós-graduação, você falou disso, né? Eu vejo gente assim que já foi meu aluno 3 vezes, já fez 3 pós diferentes, e meu aluno, aí eu fico assim, o que você está fazendo aqui?
Qual o propósito?
Assim, você vira estudante profissional, né? Então assim, você está fazendo uma pós-graduação porque você quer melhorar dentro da sua empresa ou algo parecido. E aí quando a pessoa não tem experiência, ela quer entrar no mercado já no topo da cadeia alimentar. E aí é muito frustrante porque não existe essa possibilidade, né? E só que se vende muitas vezes isso, né? Assim, você tem o dom e aí você vai lá pro topo. Não existe isso de dom na carreira, né? Na carreira você vai construir, trabalhar muito duro para chegar uma hora e falar assim, pronto, agora eu conquistei um espaço mais ou menos e mesmo assim, se você parar, já era. Então, no caso, de novo, cai a questão da comunicação, que é assim, por que você que está aí no Porto e é porta-voz da tua empresa, você vai para a imprensa? Por que você está dando uma entrevista? Qual é o propósito que está por trás daquilo? Então, quando as empresas formam os porta-vozes, e esse porta-voz não necessariamente é o CEO, mas qualquer porta-voz, tem que pensar por que ele está falando. E aí, então, a gente pergunta o seguinte, por que você está invisível? Que é o outro lado. Então, hoje tem executivos que são muito bons e eles estão perdendo a oportunidade de se comunicar, de anunciar, de participar de entrevistas, de programas como esse. E aí, assim, o fato de ele não estar se comunicando, ele não está vendendo o propósito dele. É como se ele não acreditasse no propósito dele. Então, o exagero do propósito está em pessoas que ficam o tempo inteiro na mídia tentando impor um propósito que muitas vezes nem eles mesmos acreditam. E o contraponto de pessoas que têm propósitos e são essenciais para o mercado e que não se comunicam e não vendem ao seu modelo. Então, a gente acaba tendo essa distorção, porque aí, o que acontece? As pessoas ficam mandando currículo para trabalhar na empresa dos sonhos. E a empresa dos sonhos é aquela empresa daquele cara que se comunica mais, daquela empresa que tem melhor porta-voz. Então, se a empresa tiver um bom RH e tiver uma boa comunicação, todo mundo vai querer trabalhar naquela empresa. E nem sempre aquela empresa é a melhor empresa para aquele profissional. E aí, então, ele fica preparando o currículo e mandando para essas empresas aqui e, de repente, a oportunidade de trabalho dele está em outra. E aí, assim, não é o fato de ter ou fazer currículo, de estar ultrapassado ou não. A questão é que a gente fala muito isso, né? Até converso muito com o pessoal de neurociência, que é assim, qual é a tua entrega? E não a tua empregabilidade. Porque hoje em dia, assim, eu tenho 12 pós-graduações, sou mestrado, sou doutor, e aí então eu sou bacana. Eu conheço um monte de professores com doutorado, professores universitários que estão desempregados, não dão aula nem faculdade. Então, assim, doutorado não é régua para empregabilidade. Agora, qual a tua entrega? Aí, de novo, cai naquela coisa. Você pode ter um conhecimento ótimo, mas se você não se comunicar, infelizmente, você não vai estar no mercado. E mercado não tem mais emprego. Né? O emprego que a gente falava, esse cara está empregado há 30 anos, 40 anos na indústria, tal, esquece isso. Hoje é a tua entrega. Se você hoje entrega alguma coisa, e essa entrega é importante, tem propósito, você vai estar na onda, surfando a onda, ou então você vai estar invisível. Aí a escolha é sua.
Levantou o queixo aí? Não, deu para levantar, né? Porque é de cair o queixo mesmo quando a gente ouve. Porque você fala, e eu me vejo, né? Com total humildade dentro desse processo, porque eu sou aficionado pela entrega, né? Eu tenho paixão pela entrega.
Isso que você está onde você está.
Quando você vende alguma coisa para alguém, eu acho que o maior compromisso que você pode ter com você mesmo é entregar aquilo que você vendeu. E quando a gente fala de vender, né? Talvez as pessoas estejam imaginando, é vender um produto, vender uma água, vender... Não, não. É quando você entra numa reunião e você fala o seguinte, eu me comprometo a fazer a tarefa XY. Cara, você tem que fazer aquilo da melhor forma possível, né? E com maior comprometimento. E mais, você tem que se certificar que aquilo que você se comprometeu a entregar realmente foi entregue.
Exato.
Né? Não passar o macaquinho para o outro, que eu sempre brinco com isso, né? Pega o macaquinho aí, entrega o macaquinho e seja o que Deus quiser. Então, é muito bom ouvir isso.
O que é muito bom, não querendo me alongar nisso, imagina, mas também é muito bom até para pegar essa ideia de que a gente está hoje, por exemplo, numa indústria de serviços, porque, por exemplo, as montadoras estão fechando e aí você fica assim, pô, o que acontece? A montadora entrega um carro. Mas assim... Pela relação de produtividade, desempenho, nas metas lá, fala assim, as metas de resultado, pô, entregou 100 mil carros. Tá, mas o carro que você está entregando é o que as pessoas querem? Aí, de repente, tem uma outra empresa que está fazendo algo completamente diferente, está entregando algo diferente e está crescendo enquanto o outro está fechando. Então, a entrega, por exemplo, hoje a gente vê muito isso na internet. As pessoas seguem quem está entregando conteúdo e não simplesmente, eu estou aqui e as pessoas vão me seguir porque eu estou lá.
Eu vejo isso, a foto entrega do café, né? Fala assim, tira foto do cafezinho, posta. Tira foto da água, posta.
É o caso aqui de um podcast, né? Enfim. As pessoas vão assistir esse podcast, ouvir esse podcast por quê? Qual é a entrega? O Ari é amigo do Marcos e tal. Meu, você vai bater um papo ali no bar, não precisa tornar isso público.
Sem dúvida.
Né? Você vai tomar um café juntos. Aí agora, na hora que você transforma isso num conteúdo de entrega na internet, ele vai ter uma repercussão e vai ter uma cobertura pela entrega que ele teve. Então, sem quem dúvida. Ouvir isso aqui fala assim, caramba, quantos insights, que legal. Então, assim, num podcast de poucos minutos que você consegue fazer uma entrega muito boa, ele vai ter uma cobertura muito maior. Por isso que eu falo do porta-voz. Se o porta-voz tem conhecimento e ele não está transferindo esse conhecimento para ninguém, qual é o legado que ele vai deixar?
Absolutamente nenhum. E eu acho que o caminho é exatamente esse. Ari, a gente está chegando ao final do nosso programa, infelizmente, e eu queria...
Essa hora que a gente ouve aquelas vozes.
E de muita gente, eu tenho certeza disso, porque foi um bate-papo incrível, né? Eu já fiz várias entrevistas aqui no Porto 360, a gente tem mais de 300 participantes aqui ao longo desse tempo todo que eu tô aqui na tribuna. E te confesso que foi uma das melhores entrevistas que eu fiz.
Poxa, obrigado.
Até hoje, né? Um bate-papo muito legal com você para mudar ou tentar, de alguma maneira, contribuir com esses profissionais que atuam hoje dentro do setor portuário e que olhem, né, por essa ótica efetiva da entrega, né? Que não tenham os excessos e que possam realmente ter uma oportunidade para que a gente
entrega,
possa...
Entrega, Max, só para fechar, assim, não querendo vir a frase lá, mas entrega não é dom. Você não nasceu com esse dom de entregar o que você entrega. Você foi se preparando para você entregar o que você entrega hoje. E com certeza, no final do ano, você vai estar entregando mais e melhor o que você entrega hoje.
Eu costumo sempre dizer, Ari, vou deixar até esse aprendizado com você, que pelo menos eu tive, para você encerrar o programa, de que mais do que o sucesso, né, o gostoso na vida é a gente aprender a gostar do caminho até o sucesso.
Isso.
Quando você gosta do caminho, cara, é muito bom, né? Eu costumo dizer que quando termino um projeto, eu chego em casa muitas vezes e falo assim, cara, parabéns, eu me arrependo, eu falo, pô, acabou, cara, sabe? Assim, era tão gostoso aquele momento de... E quando você gosta do caminho, é onde faz total diferença. Amigo, cara, nem sei como te agradecer a presença
honra,
aqui.
Uma honra.
Quero que você encerre o programa, cara, a câmera é tua... Deixando a tua dica, o teu legado como um grande comunicador.
Eu vou até citar uma amiga comum
do setor portuário.
Que citou teu livro agora esses dias, né? A Dani Revoredo fez um comentário, não sei se você viu.
Ah, a Dani é incrível. Né? A gente teve Israel agora.
É, então, exato, né? E a advogada incrível, brilhante no Porto. Aí ela citou, né, uma passagem do teu livro também, que eu já recebi teu livro já há um tempo, também uma referência, né? Principalmente para quem tá empreendendo, né? Para quem tá indo nesse caminho da liderança. Mas assim, quando eu penso em entrega, eu penso o seguinte, que nem sempre a entrega vai ser do jeito que eu queria naquele momento. Mas o caminho que eu percorri foi em flow, sabe? Porque assim, eu fico pensando, eu não dei a melhor aula hoje, né? A minha aula não foi a melhor. Amanhã eu vou dar uma aula melhor como professor. Mas eu fico imaginando quantos alunos que se formaram com aquela aula que talvez não foi a melhor e hoje são grandes profissionais. Então a gente tem que tomar cuidado porque a gente às vezes fica olhando para o resultado final e a performance é muito importante, né? Então é isso.
Tá aí, papo com esse amigo querido. Ó, deixa eu, cara, agradecer esse personagem também, não só do setor portuário, mas também da minha vida. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.